Vamos abrir ali em 2 Pedro, no versículo 5. Como temos ouvido da vida de Pedro, Pedro foi um apóstolo do Senhor que teve uma grande experiência com o Senhor durante sua vida. E ele aprendeu algo muito tremendo. E após ter aprendido, quando já mais de idade, pôde escrever esta carta. E pode nos ensinar algo muito tremendo sobre a prática cristã na nossa vida. Vamos ler ali do versículo 5 até o versículo 12. 2 Pedro 1, capítulo 1, versículo 5 ao versículo 12. Pedro aprendeu algo muito importante, que é a diligência na sua vida cristã. E ali ele escreveu: e vós também, pondo nisto toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada havendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais, estejais confirmados na presente verdade. Amém. Irmãos, nós conhecemos bem este texto. Como ele mesmo diz, nós sabemos, nós estamos até confirmados nessa presente verdade, porque a lemos, porque a confirmamos pela palavra. Mas Pedro não cansava de exortar, porque ele experimentou estas coisas. E ele viu a necessidade do nosso tempo de vivermos uma prática real da palavra. É importante que leiamos ali em Hebreus 2, Hebreus capítulo 2, versículo 2, que aos hebreus também foi escrito isto, sobre a diligência da prática do que já temos ouvido. No versículo 1 diz: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Diligência na nossa vida, irmãos, para estar praticando com liberdade aquilo que já temos ouvido e já temos, de certa forma, praticado. Praticar com mais diligência. Um segredo que ouvimos esses dias e foi muito tremendo, falou muito assim ao meu coração, que a questão de ter diligência para as coisas do Senhor, elas acontecem à mesma medida que nós nos entregamos ao Senhor e que nós praticamos a palavra. Mais importante é praticar. O Senhor falou isso e Mateus escreveu, né? Que não basta só ouvir, mas o importante é praticar a palavra do Senhor. Porque a prática vai nos trazer mais fé, mais perseverança. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O grande segredo, irmãos, é praticar aquilo que já temos ouvido. Isso vai nos levar a uma maior diligência. Às vezes temos falta de diligência em nós pela falta de prática. E Pedro procurou nos exortar quanto a isso. Pedro disse assim, naquele mesmo texto que lemos, né? Segundo Pedro, que havia necessidade de acrescentar à nossa fé a virtude. Todos nós cremos no Senhor, entregamos nosso coração ao Senhor, passamos a viver para Ele. E qual foi o próximo passo que foi acrescentado em nossas vidas? Foi o Espírito Santo da promessa. Foi o poder do Espírito Santo. Lá em Atos, fica muito claro que o Espírito Santo foi derramado sobre eles no Pentecostes, porque eles estavam aguardando conforme o mandamento do Senhor. O Senhor Jesus disse: ficai ali em Jerusalém, esperai a virtude vir sobre vocês, a promessa do Espírito Santo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A virtude, irmãos, precisa ser acrescentada à nossa fé, para que sejamos verdadeiro testemunho do Senhor. Isso está em Atos 2:33. Ali, no primeiro discurso de Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio da virtude do Senhor, os judeus ali escutando, ele falando a eles com toda a ousadia, e ali ele exaltou o Senhor pela promessa do Espírito Santo. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Todas aquelas pessoas que estavam ali, judeus, cretenses, árabes, muitas pessoas estavam em Jerusalém naquele dia do Pentecostes. E todas elas viram aquela maravilha acontecer. E ele pregou e exaltou o Senhor, dizendo: isso que vocês veem é o Espírito Santo derramado sobre nós. Irmãos, Pedro nos mostra que é importante uma vida no Espírito. É importante se encher do Espírito Santo. Não vos embregueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele precisa ser acrescentado à nossa fé, dia após dia. Interessante que Pedro, depois de ter aquela experiência do chamamento do Senhor, quando o Senhor fala: então apacenta minhas ovelhas. Logo passou pela experiência do Pentecostes e se deu inteiramente ao Senhor. Permitiu que o Espírito Santo batizasse e imediatamente abriu a sua boca para proclamar o Evangelho do Reino. Irmãos, que nós desejemos nesse tempo, é mesmo, falar do Evangelho com a ousadia do Espírito. Muitos estão esperando a abertura da nossa boca. Eu creio que é um chamamento desse tempo, de nós abrirmos nossas bocas para falarmos com ousadia, sem temor de falarmos. E Pedro também falou que a virtude deveria ser acrescentado à ciência. Essa ciência aqui é o conhecimento da palavra do Senhor. É sabermos o que o Senhor nos falou. Conhecermos a palavra do Senhor. Não é possível, irmãos, que creiamos, sejamos batizados no Espírito, mas que em nós não flua a ciência de Cristo. Porque senão virá alguém a nós perguntar: como é isso? Como é aquilo? Na palavra diz isso? Temos que ter no nosso coração clareza da palavra para ajudar, para proclamar a vontade do Senhor para todas as pessoas. E logo no discurso de Pedro, lá em Atos 2:14, ele já demonstrou essa experiência. Veja que Pedro escreveu isso muitos anos depois, essa carta. Mas uma coisa importante: ele vivenciou imediatamente após o batismo do Espírito, ali, aquela vinda de poder do Senhor. Tudo isso ele experimentou, por isso que ele nos fala isso. Não deixo de vos exortar. Foi uma experimentação imediata de Pedro. Em Atos 2:14, diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os onze, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Aqui Pedro demonstra e logo fala que ele conhecia a palavra do Senhor. Ele viveu com o Senhor Jesus Cristo muito próximo. Ele conhecia a palavra. Ele foi cheio da palavra do Senhor. Quantos irmãos nós estamos nos dedicando à palavra? Para compreendê-la. Para poder, quem sabe um dia, com a humildade do Espírito, falar a alguém: escutai as minhas palavras. Pedro só pôde falar isso porque na humildade que ele estava, cheio do Espírito Santo, a ciência foi acrescentada à sua vida. Isso nos leva a pensar o quanto nós temos da palavra do Senhor, o quanto nós estamos retendo a palavra do Senhor. É necessário, porque o dia é mau e todos têm visto as coisas acontecerem, a violência encher a terra, a violência está cheia na terra, e há necessidade, nesse tempo, que nós todos, jovens, adultos, crianças, estejamos cheios da palavra do Senhor. Não só para guardar a nossa vida, como já ouvimos anteriormente, mas para poder pregar aos outros, para poder trazer uma boa nova àqueles que necessitam. E Pedro também, com muita ousadia, ainda fala: e a ciência, o entendimento de Cristo que você recebeu, ainda precisa ser acrescentada a temperança. Temperança significa domínio próprio. Imagina Pedro, aquele homem que era fugaz, era rápido, era ágil, era impulsivo. Ele foi quebrantado diante do Senhor Jesus Cristo, com todas as experiências que ele passou. Foi tendo um coração quebrantado. E a temperança ocupou o seu coração. Não basta assim a gente ter também o conhecimento, a vida do Espírito cheio, né, de alegria, de vigor. Mas há necessidade de ter equilíbrio na nossa vida. É importantíssimo ter equilíbrio. Pedro experimentou isso já depois da primeira pregação ali. Diz que 3 mil almas se converteram. Imaginemos hoje nós pregarmos o Evangelho e 3 mil almas se converterem. Não dá um desespero de repente encher milhares de pessoas? Se Pedro não tivesse recebido uma porção de temperança no seu coração, como ele teria, junto com os apóstolos, né? Como ele teria tratado essa bênção do Senhor, tantas conversões? Mas ele, assim, foi muito, teve muito domínio próprio. Diz ali em Atos que houve a cura do coxo, logo após aquelas 3 mil almas se converteram. Pedro e João foram ali ao templo. Diz a palavra que eles começaram a reunir com todos aqueles irmãos, começaram a dispensar a palavra do Senhor a eles. E depois da cura do coxo, aconteceu algo tremendo, que está no versículo 11 do capítulo 3. Nós vamos estar lendo essas passagens de Atos, né? Principalmente 1, 2 e 3. E apegando-se ao coxo que fora curado a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles ao pendre chamado de Salomão. Imagina, irmãos, muitas pessoas correram ali, atônitos. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: aqui há o domínio próprio na vida de Pedro. Homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Que coisa tremenda. Pedro podia ter ficado desesperado, né? se ele não tivesse ali uma temperança do Senhor Jesus, ele poderia ter ficado desesperado nessa hora. Não saberia o que fazer. Todas aquelas centenas de pessoas correrem contra eles ali para ouvirem o que aconteceu, atônitos. Talvez no outro tempo Pedro podia ter tomado posições que, ao invés de trazer o povo para ouvir, tivesse afastado o povo, tivesse talvez as pessoas não ouvido. Mas ele imediatamente viu e disse ao povo, né? Esse viu e disse ao povo mostra algo tremendo. O domínio próprio nas nossas vidas, em cada um de nós. O Senhor disse que cada um ele constituiu parte do seu corpo para exercer a função do Senhor Jesus Cristo, o ministério de Cristo, para anunciar as boas novas do Senhor. Todos nós, em nome de Jesus, podemos anunciar com poder a palavra do Senhor. E Pedro, com esse domínio próprio, demonstrou algo tremendo, que é a autoridade de Jesus Cristo na vida dele. Essa autoridade de Jesus Cristo é dada a todos os que creem. Por isso que devemos abrir nossa boca para falar. Você, eu, todos os que cremos e vivemos para o Senhor, temos a autoridade do Senhor. Mas é necessário, irmãos, que nós deixemos que o Senhor nos encha do domínio próprio. Nos encha dessa capacitação de equilíbrio na nossa vida. De saber quando falar, de saber quando silenciar. Pedro sabia que nessa hora era a hora de pregar novamente o Evangelho. Veja que tremendo. E novamente pregou a eles sobre as questões que eles viram. Inclusive, depois, no versículo 19, diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Porque aquele homem coxo recebeu um grande refrigério no seu coração. E Pedro declarou a palavra a eles, dizendo: esse refrigério é para todos vocês. Para todos que estavam ouvindo ali. E ele disse: olha, é pela fé no seu nome fez o Senhor o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele, por Jesus, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Glória a Deus. O Senhor deu saúde a esse corpo pelo poder da fé que vem de Jesus Cristo. E todos viram aquilo, e diz mais à frente que mais de 5 mil pessoas se converteram. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a sermos trabalhados pelo Senhor, porque sabemos que o Senhor quer acrescentar muitos irmãos, quer acrescentar muitas vidas nesses dias. Que o Senhor nos dê domínio próprio para podermos falar com autoridade, com a palavra de Cristo. Mas havia mais, né? Precisava ser acrescentado a esse domínio próprio, a toda esta vivência cristã, precisava ser acrescentado a paciência. Paciência é algo muito difícil para a nossa vida. Muito difícil. Porque na maioria das situações, nós não somos pacientes. Temos muita dificuldade nessa área. É uma verdade. O próprio Pedro não tinha paciência, né? Se nós olharmos uma experiência que ele passou com Jesus em Mateus 19, vamos abrir ali, Mateus 19. Quando Jesus estava falando ao jovem rico, que era necessário que ele vendesse tudo e seguisse ao Senhor. O jovem rico não quis. E o Senhor disse que era muito difícil um rico entrar no reino dos céus, porque o coração dele está voltado nas riquezas. Mas veja como Pedro reagiu no versículo 27. Pedro, vendo toda aquela situação, então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Aqui mostra Pedro tomando a palavra sem paciência, né? e já indicando ao Senhor, já fazendo um questionamento ousado, o que nós vamos receber? Aquele jovem não quis deixar nada, né? Saiu triste. Mas nós deixamos tudo para seguir o Senhor. O que vamos receber? Misericórdia, irmãos. Isso demonstra, sim, uma tremenda falta de paciência da vida de Pedro. Ele mal tinha iniciado ali com Jesus, né? Tinha começado ali o ministério junto com Cristo. Estava ali andando com o Senhor e já estava exigindo algo, né? Nessa pergunta, intrinsecamente, nós vemos já uma exigência. O que eu vou receber? Misericórdia, irmãos, perguntarmos isso, né? Mas aqui ele aprendeu algo tremendo com a resposta de Jesus. E Jesus disse-lhes, a ele e a todos os discípulos que estavam ali, em verdade vos digo que vós, que me seguistes quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos sentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Glória ao Senhor! Aqui, irmãos, Jesus expressa a sua paciência conosco. O Senhor é paciente conosco. Mesmo que nós, muitas vezes, indagamos Ele das nossas situações, da nossa falta de paciência, mas o Senhor continua paciente conosco. Ele é paciente. Ele estava indo aí praticamente já na sua entrada de Jerusalém para ser morto, e quanto mais ele se aproximava da sua morte, mais paciente ele se mostrava. E ele ensinou a Pedro a paciência. Não havia possibilidade, né, de Pedro exigir, mas o Senhor disse, não se preocupa, porque quando o Senhor se sentar sobre o trono, você vai sentar sobre um trono para julgar uma tribo. Que tremenda resposta! Pedro provavelmente não esperava nessa resposta, mas o Senhor com paciência o mostrou. Como é importante, irmãos, a paciência na nossa vida. Em tudo que fazemos, em tudo que movemos, até na nossa própria experimentação, né? Na nossa vida, com a igreja, com os irmãos, com todos nós, entre os irmãos, temos que ter paciência, esperando que o Senhor faça obra em cada um de nós. E Pedro aprendeu isso. Veja lá em Atos 3, no versículo 17. Nesse mesmo discurso, quando ele mostrou ali o seu domínio próprio, ele acrescentou ali a paciência com todas aquelas vidas. Precisamos ter paciência nos nossos dias, irmãos. No versículo 17, do capítulo 3. E agora, irmãos, que eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Fizestes o quê? Matastes o Filho de Deus. Ele disse a eles, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Mas ao mesmo tempo ele falou com paciência. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Depois ele diz, arrependei-vos, convertei-vos. Que tremendo, irmãos. Pedro mostrando paciência com aquelas centenas de vidas que estavam ali. Eu creio, irmãos, que o Senhor quer acrescentar muitos aqui nesse lugar. Muitas pessoas em Curitiba creio que serão salvas se nós aprendermos nosso coração, paciência. Você imagina, irmãos, se começarem a entrar 20, 30, 40 pessoas? Nós teremos que ter longanimidade, domínio próprio, paciência para receber, para amar, para visitar cada um de nós. Isso é exercer o ministério de Cristo. O ministério de Cristo é isso, é a bênção, é abençoador. Em nome de Jesus, nós profetizamos que essa cidade, muitos serão convertidos para a glória do Senhor. e que nós queremos, como igreja, abençoar, ajudar, receber. O Senhor, Ele deseja essa transformação, esse acrescentamento na nossa vida, para que Ele possa mais e mais enviar aqueles que hão de ser salvos. Veja como é importante, irmãos, esta palavra. Pedro experimentou isso tudo no acrescentamento de vidas à igreja, na formação da igreja. Que nós desejamos, irmãos, que nós amemos a igreja de tal maneira que o nosso coração seja transformado. Mas precisava ser acrescentada a paciência, a piedade. Não podemos viver a prática cristã cheio de fé, virtude, de paciência, sem viver a prática real da piedade. A piedade, se nós olharmos o significado intrínseco, real da palavra, piedade significa devoção. Ter uma vida de devoção diante do Senhor. Aí eu me pergunto a mim, e a todos nós, o quanto, irmãos, nós temos tido devoção diante do Senhor. Devoção significa se acalmar na presença do Senhor, significa buscá-lo com, ao mesmo tempo que com ousadia, mas também com paz, com alegria. Pedro experimentou a piedade lá no, na formação da igreja. Veja lá Atos, do capítulo 2. Logo após o primeiro discurso dele, quando se converteram 3 mil pessoas. Logo, as pessoas foram cheias de vida. Piedade significa devoção, vida real no Senhor. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Glória a Deus! Eles estavam já experimentando, como primeira igreja formada, eles já estavam experimentando a vida da piedade. A devoção, irmãos, muitas vezes nós pensamos devoção é se contristar, né? Fica, também é. Mas a devoção também se mostra na alegria e na singeleza de coração, da vida do povo. Irmãos, que o Senhor nos ajude a estarmos alegres quando nos reunimos nas nossas casas para orar, quando nos reunimos em qualquer outro lugar, que haja sempre alegria, que haja sempre singeleza de coração, um coração quebrantado. Vai gerar graça diante do povo, daqueles que não conhecem. E o Senhor vai estar acrescentando. Pedro escreveu aquela carta num tempo muito difícil da igreja, onde já muitos falsos mestres estavam se infiltrando e o primeiro amor vinha se esfriando nas igrejas. E ele, por isso, ele falava: não deixe de exortar-vos, porque é um chamamento para a prática cristã, de vivermos com alegria e quebrantamento de coração juntos. Que haja um desejo no nosso coração de praticar isso, de ter isso acrescentado às nossas vidas. Vai gerar graça. Vai gerar salvação, em nome de Jesus. Pessoas vão se converter. Porque a tua vida é cheia de graça aqui, vai ser cheia de graça lá fora, e as pessoas vão ver a graça do Senhor. O Senhor tem acrescentado vidas, irmãos. Porque eu creio que nós já temos experimentado. Mas que isso cresça em nossa vida. Esses acrescentamentos cresçam, peçamos ao Senhor, acrescenta em mim essas virtudes de fé que nós vimos aqui. Eles experimentaram vida, muita vida, juntos, aqueles 3 mil irmãos. E também havia necessidade, há necessidade de alcançarmos e acrescentarmos a vida do Senhor o amor fraternal. Depois da conversão, aquelas pessoas cheias do Espírito, havia necessidade da comunhão do corpo. Nós fomos chamados para termos comunhão com Cristo e com seus escolhidos. Amor fraternal é Filadélfia, é amor ao irmão, é amor aos irmãos, é comunhão. Há necessidade, irmãos, de sermos acrescentados da comunhão de Cristo. Nos nossos lares, primeiramente também na nossa casa e com nossos irmãos. Não havia como, irmãos, aqueles 3 mil pessoas estarem lá agora e não haver uma continuidade da vida ali. Então havia necessidade de comunhão. Algo que não podemos nunca negligenciar na nossa vida cristã é termos comunhão com nossos irmãos. Nem, irmãos, que tenhamos que pagar um preço para nos doarmos, para visitarmos, para chamarmos nas nossas casas. Muito trabalho tiveram aqueles primeiros apóstolos. Provavelmente eram os 12 e mais aproximadamente eram 120 no início, né? Como diz no começo de Atos. E se acrescentaram 3 mil vidas. Como os irmãos imaginam que a vida de Cristo começou a ser trabalhada nessas 3 mil vidas? Com entrega de comunhão. Esses irmãos passaram a se reunir, diz ali que todos os dias estavam no templo. Começaram a se reunir nas casas para orar. Temos experimentado isso, irmãos, mas desejamos mais. Uma experimentação maior da comunhão de Cristo entre nós aqui, com outras igrejas, conforme a vontade do Senhor. Tenhamos comunhão, irmãos. Jesus, ele teve uma vida de doação enquanto esteve com os discípulos. Por quê? Porque ele se doou para ter comunhão com eles. Não dormia, dormia pouco, orava muito, estava muito ali. Para quê? Para que pudesse ter comunhão com eles o dia inteiro, ensiná-los como viver a vida cristã. Que nós, irmãos, tenhamos esse mesmo desejo. Morrer para nós mesmos. Ter uma vida de doação pelos irmãos, pela igreja. Amando a igreja. Isso é tremendo, irmãos. Vai trazer tremenda alegria ao Senhor, ao coração do Senhor. E mais, vai trazer acrescentamento de vida. Veja lá em Atos. Agora mais à frente, já os irmãos já tendo comunhão, no capítulo 4. Vejamos primeiro ali o versículo 24. É uma sequência, irmãos. Pedro viu que o Senhor ia acrescentando. E acrescentando. No versículo 24 diz: e ouvindo eles isto, unânimes levantaram a sua voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. E foram falando a palavra do Senhor, declarando, orando. O amor fraternal, irmãos, nos levará a uma unanimidade de vida. Teremos um mesmo coração, uma mesma alma, um mesmo entendimento. No versículo 32 desse mesmo capítulo diz isso. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Já não eram mais 120, já era uma multidão. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Irmãos, desejamos nos nossos dias andarmos com um só coração e uma só alma, um só entendimento. Dentro da nossa alma tem vontades, tem pensamentos, tem emoções. Devemos ter uma mesma emoção. Se um chora, choremos com ele. Se um se alegra, nos alegremos com ele. Se um tem uma vontade, pela vontade de Deus, todos teremos a mesma vontade. É uma testificação, né? Começa a ver em nosso coração uma testificação de que andamos juntos, que temos uma mesma vontade. Às vezes nos falta isso. Às vezes ainda andamos pelo nosso próprio pensamento e desejamos que o outro anda igual, sendo que às vezes não é vontade de Deus, mas que nós possamos aprender algo de entregar tudo o que nós pensamos, tudo o que nós desejamos, nossas emoções, diante do Senhor, para que também junto possa vir a expressão da igreja, né? Possa ser consolado pela igreja, possa ser cuidado pela igreja. O amor fraternal é isso, é se dar para ser cuidado. A palavra diz que nós devemos nos sujeitar uns aos outros, então um vai cuidar do outro, vai ajudar o outro. Isso é amor fraternal. Mas como vai ser difícil isso se nós mal conhecemos muitas vezes, né? O irmão. É um tempo difícil, irmãos. Sabemos que o inimigo tem lutado muito contra a comunhão. Ele faz de tudo para que nós não tenhamos comunhão. Ele vai arranjar compromissos, vai arranjar coisas para fazer. Ele é astuto porque ele sabe que na comunhão dos santos vai haver grande bênção. E vai ser grande o fortalecimento da igreja nesses dias. Mas é um posicionamento nosso. Diz, não, eu quero comunhão. É um posicionamento dos jovens, jovem. Não, eu quero comunhão. Eu quero estar ali com meus irmãos, jovens. Me lembro quando, na minha experiência de jovem, o que muito, assim, impactou minha vida é estar junto. Trouxe grande impacto e moveu muito no meu coração o estar junto. Tinha grande desejo de estar junto com os jovens. Jovem, tenha esse pensamento no teu coração. A comunhão. Não queira estar longe. O povo de Israel cometeu um grande erro. Jeremias falou, o povo que se afasta de mim. Se afasta de estar junto. Mas que nós tenhamos desejo, irmãos, de comunhão real. Abramos nossas casas. Visitemos. Abençoemos os irmãos. Somos muitos, sim, somos muitos. Mas eu creio que podemos estar praticando isso. É possível. E por fim, irmãos, acontecerá o mais tremendo. Se acrescentará a caridade, que é o amor ágape, é o amor de Deus, é o amor perfeito, é a vida perfeita. É a perfeição em Cristo será acrescentada ao nosso coração. A caridade, irmãos. Lá em Atos 44 mesmo, logo após da comunhão dos irmãos, no versículo 33, ali é escrito, né? Lucas escreveu isso, que é acrescentado o amor a todos os irmãos. Amor real do Senhor. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça. Aleluia, irmãos. O amor perfeito do Senhor vai trazer o nosso coração para podermos, com o grande poder de Cristo que habita em cada um de nós, dar testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. A igreja será testemunho real. O amor de Deus vai gerar um testemunho nessa cidade. Já gerou um testemunho, está gerando um testemunho. O testemunho crescerá em nome de Jesus. É o amor de Deus que faz isso. E ainda, em todos nós haverá abundante graça. Tudo que nós andarmos, os apóstolos andavam, as pessoas viam graça. Quando o Senhor Jesus andava, as pessoas viam graça nele. Bastava olhar para ele e viam graça. É nessa posição que o Senhor quer a nossa vida, irmãos. Homens cheios de graça. Em andando e manifestando a graça do Senhor. Glórias a Deus. É o amor de Cristo que fará isso em nós. E o amor é algo sobre modo excelente, que nem está ali em 1 Coríntios. É além do nosso entendimento. Mas ele se manifestará em nós, se permitirmos o acrescentamento do amor perfeito em nós. E o amor não tem medo. João escreveu isso. Ele diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Já foi acrescentado o nascimento em Deus, a fé. Foi acrescentado o conhecimento de Deus, a ciência do Senhor. Isso está em 1 João 4, 7. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Glória a Deus, Ele é o amor. No versículo 17, nisto é perfeito amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo, filhos de Deus, vivendo para Cristo. Teremos confiança no dia do Senhor, como igreja, todos nós juntos, haverá confiança diante do Senhor, que seremos levados todos juntos às nuvens. Nessa questão, irmãos, o acrescentamento do amor fraternal e do amor de Deus em nós se mostrará nisso. O quanto nós, irmãos, quisermos ir todos juntos. Às vezes temos a tendência de pensar assim, na vinda do Filho do Homem, ah, eu quero ir. É normal, realmente, às vezes nós pensamos assim. Mas a manifestação real do acrescentamento de Deus na nossa vida é se nós tivermos esse pensamento. Eu quero junto com todos os meus irmãos, subindo. Glórias a Deus, que o Senhor nos dê esse coração. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Se tem algo que mostra, irmãos, que não temos o acrescentamento suficiente do amor de Deus, é se em nós ainda há temor, medo de praticar a palavra do Senhor, de doar nossa vida para a comunhão, de doar nossa vida para Cristo, de pregar o Evangelho do Senhor. Que o Senhor tire os nossos temores e coloque o Seu amor. Aleluia, Senhor. Glórias ao Senhor. O Senhor é bendito. E olha o que acontecerá, irmãos, se nós deixarmos o Senhor acrescentar essas coisas em nós. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Seremos abundantes em servir o Senhor. O Senhor confiará a nós serviço. Não haverá falta de serviço. Imagina, irmão, se o Senhor começar a acrescentar muitas vidas, todos nós teremos serviço de amar esses irmãos que estão chegando. Comecemos já, irmãos, a exercitar com alegria. Visite os irmãos que são novos na congregação. Traga eles para sua casa. E seremos grandemente impactados com suas experiências de vida. Pois aquele em quem não há estas coisas cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Não podemos, irmãos, parar na metade. Digamos assim, vamos parar ali na paciência. Não, precisa haver todo o acrescentamento. Até brilhar o dia perfeito. O amor de Cristo nos nossos corações. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firmes a vossa vocação e eleição. Cada um de nós foi chamado pelo Senhor, amém? Então, façamos firmes esse chamado. Com firmeza. Porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Seremos guardados, irmãos, de qualquer tropeço nessa terra. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus! A entrada no reino. Declare com fé, irmãos. Eu desejo entrar no reino. Senhor, vai me conceder amplamente a entrada no reino. E eu desejo essa transformação na minha vida, na prática cristã real. Glórias ao Senhor, irmãos. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude nisso. Medite nessas palavras, irmãos. Coloque diante do Senhor. Qual desses acrescentamentos eu necessito mais? entra no teu quarto, fecha a porta, como diz o Senhor, e ore diante do Senhor. Senhor, me acrescenta. Eu preciso acrescentamento na paciência. Preciso acrescentamento ali no domínio próprio. Preciso maior amor de Cristo pela igreja. Preciso maior amor fraternal. E eu tenho certeza que o Senhor nos encherá mais. A cada um de nós. Pro louvor e glória do Seu nome. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Nós Te louvamos nessa noite, Senhor. Agradecemos pela Tua palavra, Senhor.